Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Muito boa noite a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje, 15 de agosto de 2019, pontualmente 21 horas, esse é o Fórum 21, programa que vai ao ar de segunda a quinta-feira, aqui nas redes sociais da revista Fórum, YouTube, Facebook, Twitter. Comigo, Ivan Longo, aqui de São Paulo, Jorge Marques, direto de Brasília, e sempre um convidado especial para discutir os temas relevantes de política do dia, da semana, enfim. Hoje, nosso convidado especial, como vocês devem ter visto aí pela nossa divulgação, pelo título da nossa transmissão, é o Guilherme Boulos, coordenador do MTST, faz parte da Frente Povo Sem Medo, foi candidato à presidência da República pelo PSOL no ano passado, não preciso de mais apresentações. Noite, todo mundo conhece aqui o Guilherme Boulos, super parceiro da Fórum, está conosco em inúmeras situações. Hoje a gente vai procurar discutir um pouco esse assunto que chamou a atenção do dia, eu acho que é o principal assunto do dia, que é a questão do Fundo Amazônia. Né? Como a maioria das pessoas devem estar sabendo, a Alemanha anunciou essa semana que cancelaria os repasses milionários que faz ao Fundo Amazônia. Esse é um fundo gerido pelo BNDES no Brasil, criado lá no governo Lula, e que alguns países colocam lá recursos para manter políticas de preservação ambiental. Né? Diante da política desastrosa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do governo Bolsonaro, alguns países começaram a retalhar o Brasil nesse sentido, né? E a Alemanha anunciou que retiraria esse apoio financeiro, e hoje foi a vez da Noruega, né? Também fez o mesmo. Mais do que isso, o presidente Jair Bolsonaro fez pouco caso com esse anúncio de que a Alemanha deixaria de investir no fundo da Amazônia, né? Falou que para Angela Merkel, né? Um discurso muito infantil do Bolsonaro, falou para Angela Merkel pegar esse dinheiro que ela usaria no fundo da Amazônia e reflorestar a Alemanha, né? Sem sequer saber como funciona a política ambiental na Alemanha. Isso gerou um troco, né? Hoje a embaixada da Alemanha no Brasil divulgou um vídeo, inclusive, mostrando a área verde que existe na Alemanha, todas as florestas, e apontando que a Alemanha é um dos países com mais área verde na Europa, né, e um dos que mantém uma das maiores políticas de preservação ambiental naquele continente. Né? Ou seja, além da preocupação internacional, o Brasil acaba virando motivo de chacota, né, como em várias outras situações. Para além desse assunto, a gente vai discutir com Guilherme Boulos inúmeras outras pautas que estão à tona nesse governo, pautas que foram destaque essa semana. Eu não vou perder mais muito tempo, vou direto para a entrevista, o Boulos não tem muito tempo para ficar aqui conosco, então eu já vou começar fazendo uma pergunta ligada diretamente a esse assunto que eu citei aqui, esse cancelamento do repasse da Noruega e da Alemanha ao Brasil pelo fundo da Amazônia. Né? Vale lembrar, né, que essa crise ambiental do governo de Jair Bolsonaro começou com a demissão do diretor do INPE, né, o Ricardo Galvão, depois do presidente Jair Bolsonaro afirmar que os dados de desmatamento divulgados pelo INPE seriam mentirosos. Né, e, enfim, aí isso gerou toda essa repercussão e os países começaram a tirar esse apoio financeiro ao Fundo da Amazônia. Boulos, para você, qual deve ser o desfecho dessa história com relação ao Fundo da Amazônia no governo Bolsonaro? Boa noite para você, Boulos.
Boa noite, Ivan. Boa noite, Jorge. É uma satisfação estar com vocês aqui nesse espaço da Fórum. Quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela internet. Olha, a política do Bolsonaro, na questão ambiental, mas no seu conjunto, tem feito o Brasil passar vergonha em termos internacionais no atacado. Né? Em relação à questão ambiental, eu vi na apresentação, você citou o vídeo da embaixada da Alemanha. É importante a gente reforçar também que a Alemanha é referência internacional no modelo de transição energética. A Alemanha é um dos países que mais avançou na substituição de combustíveis fósseis e do petróleo como matriz energética principal para o uso de energia eólica e energia solar. É referência internacional na transição para energia limpa. Então, mais uma vez, o Bolsonaro dá uma bola fora na sua comparação, querendo fazer uma analogia com a política de preservação, com a política de meio ambiente e de sustentabilidade da Alemanha. Agora, dentre as várias políticas do Bolsonaro, algumas são preocupantemente irreversíveis. Porque tem coisa que esse governo faz e que depois se reverte. Agora, tem coisas que não tem volta. O desmatamento e a política irresponsável que tem tido em relação à Amazônia é uma dessas políticas irreversíveis do governo Bolsonaro, de dano irreversível para o Brasil, para o povo brasileiro e para o meio ambiente nesse caso. Veja, vamos seguir alguns fatos. Primeiro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados do crescimento brutal do desmatamento na Amazônia. No mês de junho, se eu não me engano, foi mais de 230% em relação ao mesmo mês de 2018. E, ao invés do Bolsonaro debater ou anunciar políticas para corrigir o desmatamento, para enfrentar o desmatamento, para combater as madeireiras ilegais, ou limitar a expansão da fronteira agrícola, do agronegócio na Amazônia, o que que ele faz? Briga com a calculadora e demite o presidente do INPE. Esse é o governo, aliás, que a solução que ele encontra para os problemas é aniquilar os números. Nós estamos sofrendo isso no caso do meio ambiente. Já o IBGE foi repreendido quando soltou os dados de aumento do desemprego, e o censo do ano que vem está prejudicado por corte de gastos, que vai reduzir as perguntas e, consequentemente, reduzir as informações que o censo oferece. Aliás, eu me pergunto se os Bolsonaro já usaram essa prática há muito tempo. Provavelmente, quando o Carluxo tinha febre, em vez dele dar dipirona, ele quebrava o termômetro. Aí deu no que deu, né? Virou o Carluxo. Mas, enfim, tratando do meio ambiente, que é um assunto sério, um assunto relevante, mais do que nunca nós precisamos de políticas que revertam o nosso modelo de desenvolvimento. Nós tivemos esse ano mais uma tragédia anunciada, não na Amazônia, mas em Brumadinho, que é a expressão do modelo de mineração predatória, que já havia tido uma em Mariana, também em Minas Gerais. Nós tivemos agora, recentemente, na região amazônica, o avanço do garimpo sobre terras indígenas, estimulado pelo Bolsonaro, com o assassinato de uma liderança indígena no Amapá. Então, está indo de mal a pior. Uma espécie de um salvo-conduto para o desmatamento, uma liberação de invasão de terras indígenas, por garimpeiros, a liberação completa do envenenamento da nossa comida, 290 agrotóxicos liberados em 7 meses de governo. É um escárnio. Desses 290 agrotóxicos, quase 100 são vetados inteiramente na União Europeia. Uma parte importante deles são considerados agrotóxicos de alto risco, né? E o governo liberou geral, trazendo risco e mais veneno para a mesa do povo brasileiro. Sem contar, naturalmente, esse efeito mais direto do desmatamento, a poluição de rios, a redução da área de preservação na Amazônia. Ou seja, o cenário é de catástrofe. Tudo que o Bolsonaro apresentou de proposta concreta para a Amazônia foi um comentário de que ele defendia que fizesse uma exploração conjunta da Amazônia com o exército dos Estados Unidos. Ou seja, a única coisa que ele ofereceu foi uma ferida para a nossa soberania nacional. Esse é o resultado do desgoverno que nós estamos vivendo no Brasil em relação ao meio ambiente.
Boulos, eu vou até emendar uma outra pergunta com você, né? Aí a gente saindo um pouco da área do meio ambiente, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que para o filho dele, se ele pudesse, ele daria um filé mignon, né? E já é de conhecimento público que o presidente vai indicar o deputado federal Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, né? Que é algo inédito na história da diplomacia brasileira, um presidente indicar seu próprio filho aí para embaixador. Boulos, você achou que essa indicação configura nepotismo?
Jorge, não há a menor dúvida, né? A gente pede, inclusive, encarecidamente para os bolsominions que procurem um dicionário, ou que mesmo deem um Google e vejam qual é a definição de nepotismo. A definição de nepotismo é você empregar parente. Aqui nós estamos falando de parente de primeiro grau, de filho, e beneficiá-los a partir de um cargo na administração pública. Isso é nepotismo. Então, é um evidente nepotismo. Você pode ter uma ambiguidade no entendimento jurídico do Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência, se cabe nepotismo para indicação de ministro, ou se cabe nepotismo para indicação de embaixador. Inclusive, está em discussão na Câmara dos Deputados um projeto que acaba com essa brecha, né, e legisla esse respeito, colocando essa caracterização como nepotismo, que é o que evidentemente é. Agora, Jorge, para além do nepotismo, a indicação do Eduardo Bolsonaro é um escárnio. É um escárnio à política externa. Né? O cara apresentou a sua credencial para poder ocupar um dos principais postos do Itamaraty, como saber fritar hambúrguer, né? Ter fritado hambúrguer no Maine, uma região dos Estados Unidos. Ou seja, é um absurdo e coloca o Brasil, se ainda precisa de algum passo para colocar o Brasil de joelhos ao Donald Trump e aos Estados Unidos, depois de toda a humilhação que o Bolsonaro está nos fazendo passar, depois daquela visita nojenta para os Estados Unidos, onde só faltou lamber a bota do Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, depois de ter feito um acordo danoso que fere o princípio da reciprocidade ao autorizar a entrada de norte-americanos sem visto no Brasil, sem que os Estados Unidos autorizem o mesmo em relação aos brasileiros. O próprio Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos, e o Bolsonaro, se eu não me engano, reiterou isso, falando mal dos brasileiros que imigravam para os Estados Unidos, né, xingando, ofendendo os brasileiros que imigravam para os Estados Unidos, defendendo aquela posição absurda do Donald Trump, alucinada de construir um muro na fronteira com o México e na fronteira com a América Latina, simbolicamente, como um todo. Ou seja, a indicação do Eduardo Bolsonaro é nepotismo, é a indicação de um despreparado que fere a todos que seguiram carreira diplomática no Itamaraty, e é a indicação de alguém que vai colocar definitivamente o Brasil de joelhos para a Casa Branca e para o governo do Trump.
Legal, Boulos, mudando de assunto, né, esse governo Bolsonaro gera tanta pauta para a gente, para nós jornalistas, apesar do teor de absurdos que ele fala, né, acaba sendo um prato cheio a nível de pautas, né, a gente tem tanto assunto para discutir que daria para ficar 2 horas aqui falando. Mas a gente tentou fazer uma curadoria aqui do que vamos tratar, né, e o próximo assunto que eu queria falar agora, Boulos, é o seguinte: o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje mandou uma indireta aí para o presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, em um evento no Rio de Janeiro, né? No discurso ele disse: vamos privatizar os Correios e a Eletrobras e não duvido que vão privatizar coisa maior, viu, Castelo? Ele falou, já sinalizando que privatizaria completamente a Petrobras, que já passa por um processo de desmonte, né? A gente viu a venda da BR Distribuidora, venda da maior parte dos ativos, né? Venda de refinarias, enfim. Enfim, essa é uma grande empresa nacional hoje que se vê ameaçada, né, por esse governo. Eu queria saber, Boulos, se você enxerga alguma maneira de que se possa ser, alguma maneira que se possa barrar esse desmonte na justiça, ou alguma maneira política, jurídica, de barrar esse desmonte, ou você acha que Bolsonaro tem mesmo carta branca para entregar tudo para as empresas privadas e para os americanos?
Ivan, eu acredito que há 2 caminhos para buscar barrar esse crime de lesa pátria que estão querendo fazer com o nosso povo. Um caminho é o caminho jurídico, né, de buscar o questionamento nas cortes, chegando até o Supremo Tribunal Federal. O segundo caminho, que eu acredito mais, e que é a nossa tarefa despertar e insistir, é o caminho das ruas. É o caminho da mobilização do povo brasileiro contra a entrega do nosso patrimônio. Eu não acredito que o Congresso Nacional, infelizmente, vá cumprir um papel patriótico de defender as empresas públicas, porque no que se refere à agenda econômica neoliberal, ultraliberal, que é a agenda do Paulo Guedes, o Rodrigo Maia está comprometido com essa mesma agenda, né? Talvez o que a diferença entre eles seja o nível de selvageria em que querem implementar a agenda. Mas o conceito é justamente o mesmo. Nós precisamos dialogar com quem está nos escutando agora e dialogar com o povo brasileiro de forma geral, o que é que está em jogo quando se tenta privatizar empresas públicas estratégicas. Vamos pegar os bancos públicos, que foi o que o Paulo Guedes tem dito também com frequência a respeito da Caixa Econômica Federal e a respeito do Banco do Brasil, passas de privatização. Os bancos públicos são o principal instrumento que o Brasil tem, que o Estado brasileiro tem, para enfrentar o rentismo, os juros exorbitantes e regular a economia. Lamentavelmente, não tem usado dessa maneira, mas é um instrumento que o Estado tem. Veja, o juro rotativo cartão de crédito do Brasil, hoje, é 287% ao ano. É, de longe, o maior do mundo. Só porque a gente tem um padrão de comparação, o juro do cartão de crédito nos Estados Unidos, que o Bolsonaro toma tanto como exemplo, que o Paulo Guedes ama e idolatra, o juro do cartão de crédito lá é 17%. O juro do cartão de crédito no Chile, país vizinho nosso latino-americano, é 22%. Veja, é um padrão totalmente bárbaro. E os bancos públicos são os instrumentos que nós temos que poderiam reduzir os juros de mercado e forçar os bancos a reduzirem também. Porque esses juros são resultado de falta de competitividade, de concentração do setor bancário. Então, no caso da Petrobras, se privatiza a Petrobras, já começou com a BR Distribuidora, você lembrou muito bem, a preço de banana, uma vergonha. Mas se privatiza a Petrobras, ela vai ficar totalmente refém do mercado internacional para definição do preço da gasolina, sem falar na perda da soberania de uma das maiores reservas já descobertas de petróleo, que é o pré-sal, que tem sido leiloado aos poucos, mas que a Petrobras ainda tem um papel muito decisivo no pré-sal, e esse é o ovo de ouro da Petrobras. Agora, veja, o que permite o Brasil ter algum grau de autonomia sobre o preço do combustível? É você poder ter uma empresa nacional e com controle público que extraia o petróleo, essa mesma empresa tenha condições de fazer o refino e depois de fazer a distribuição. Se o Brasil entregar isso para as sete irmãs, entregar isso para as multinacionais, para as grandes corporações de petróleo, o resultado vai ser a perda completa do controle sobre esse processo. E fazer o que já tem sido feito, mesmo com a Petrobras, mas que agora vai se generalizar, que é você, o Brasil, apenas exportar o óleo cru, fazer o refino lá fora e importar a gasolina, o diesel, aqui. E isso vai ficar totalmente refém do preço do dólar. Se o dólar aumenta, a gasolina aqui no posto de combustível de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, vai aumentar também, né? Então, o que está se fazendo é a perda da soberania sobre os nossos recursos energéticos. A Petrobras é uma empresa estratégica do país, permite ter algum grau de controle sobre o preço dos combustíveis, e a Petrobras, além de tudo, é a nossa maior empresa nacional, né? Eu disse isso muito durante a campanha eleitoral, que eles usam o argumento da corrupção, do esquema de corrupção da Petrobras para poder privatizar. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte: se alguém rouba a tua casa, você não vai entregar a tua casa para o vizinho, né? Você vai tirar o ladrão, você vai arrumar a casa, você vai mudar as regras, vai botar um sistema de alarme novo para poder evitar que roube de novo, mas você não vai entregar a tua casa para o vizinho. A solução deles é usar o argumento de um esquema de corrupção para poder entregar a Petrobras para as grandes empresas, sobretudo norte-americanas. Isso é inaceitável, isso é um assinte, é um ataque à soberania nacional, um entreguismo puro e simples, e precisa ser enfrentado judicialmente e vai ser enfrentado seguramente nas ruas.
Bem, nós da Fora vamos acompanhar para ver se realmente vai se concretizar essa ameaça aí do ministro Paulo Guedes ao presidente da Petrobras. E a gente já está avançando aqui no tempo, Bolo, mas eu vou te fazer uma última pergunta, se você me permite, que é em relação à Vaza Jato, né? Já que ela tem revelado aí nos últimos meses que houve uma atuação combinada entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, né? O que acabou resultando na reabertura de uma investigação no Conselho Nacional do Ministério Público contra o Deltan, né? E já está aí nessa expectativa para ver se vão suspendê-lo do cargo ou como que vai ser. Boulos, aí eu te pergunto, na sua visão, tanto o Deltan quanto o ministro Moro já não deveriam estar, pelo menos, afastados do cargos até o fim dessas investigações?
Olha, Jorge, em qualquer país sério do mundo, sendo divulgado tudo aquilo que foi as mensagens promíscuas e criminosas entre o Sérgio Moro, como juiz, e o Deltan Dallagnol e outros membros da Força-Tarefa da Lava Jato, em qualquer país sério do mundo, o Moro estaria no banco dos réus. E não no Ministério da Justiça. E o Deltan Dallagnol não seria mais procurador do Ministério Público Federal. Né? Porque assim, é um conluio a céu aberto, foi um arranjo, um esquema com práticas criminosas para poder, no caso, botar o Lula na cadeia e para poder cumprir objetivos políticos. É importante a gente dizer, e até financeiros, como ficou claro na troca de mensagens. O Deltan Dallagnol ganhou dinheiro, promoveu a sua imagem como palestrante e ganhou dinheiro através da Operação Lava Jato. Aliás, queria ter ganho muito mais com o fundo da Lava Jato, que foi vetado, mas ele queria 2 bilhões de dólares, o fundo que ele ajustou com os Estados Unidos. E o Moro ganhou o cargo de ministro da Justiça. Né? Do mesmo cara que se tornou presidente por conta da ação do Moro contra quem liderava as pesquisas na época, que era o Lula. Então, assim, é um escândalo, o começo, meio e fim. Tá claro, tá desenhado, tá expresso, tem os diálogos, tem tudo, né? Não precisa de PowerPoint, não precisa de convicção, tá ali. E, lamentavelmente, a postura até aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo menos abriu, reabriu a investigação que tinha fechado, mas segue sendo uma postura morosa e pouco efetiva. O mínimo que deveria ter sido feito já é pelo menos um afastamento temporário do Deltan Dallagnol enquanto as investigações correm. E o Sérgio Moro, se tivesse um pingo de vergonha e dignidade na cara, já teria pedido renúncia, da condição de ministro da Justiça e estaria se defendendo das acusações que são muito graves e profundas. E vale dizer que a consequência natural dessas acusações e do que as mensagens mostram é a suspeição do Moro em relação aos processos do Lula pelo conluio que teve com a acusação. Na medida em que a condenação foi feita por um juiz suspeito, ela é nula. E, portanto, o Lula deveria já ter sido liberado, esperamos que o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, que vai julgar essa suspeição ainda esse mês, dê essa consequência lógica do processo, assumindo a suspeição do Moro e liberando o Lula, da cadeia onde é um preso político.
Bom, Lúcio, eu sei que a gente passou do seu horário, mas só para fechar aqui, porque fizeram um comentário aqui no YouTube, já só fazendo esse gancho, você falou de Moro, lei de abuso de autoridade, né, que foi aprovada ontem. Você podia fazer um rápido comentário sobre isso? Se ela já tivesse sido aprovada, Moro e Dallagnol já teriam presos, né, Boulos?
Se ela tivesse. É uma lei. Vamos lembrar, que o primeiro a propor isso foi o senador Requião, saudoso senador Requião. Faz muita falta no Senado Federal alguém com a coragem, do Requião. Porque, veja, é o seguinte: o que a Força-Tarefa da Lava Jato fez no sistema jurídico brasileiro, no Estado de Direito brasileiro, foi uma devastação, né? Fizeram o que quiseram, usaram e abusaram da autoridade ao bel prazer. E não houve, até aqui, nenhum basta, nenhuma linha vermelha, nenhum impedimento, né, para que eles parassem com isso. Quer dizer, o Abdu, vamos citar aqui alguns casos, para a gente não ficar no abstrato. Condução coercitiva sem intimação prévia. Isso não está previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal, onde quer que seja. Não existe essa previsão legal. Você só pode conduzir coercitivamente alguém depois da terceira vez, depois de duas vezes a pessoa ser intimada e se recusar a depor. O Queiroz, por exemplo, poderia ser conduzido coercitivamente, porque foi chamado pelo MP do Rio de Janeiro para depor e se recusou, e não apareceu. Né? Agora, a Lava Jato não foi apenas o Lula, viu? Foram vários casos, virou regra, né? Fazer condução coercitiva sem qualquer tipo de intimação prévia. Abuso de prisões preventivas. Prisão preventiva tem requisito. Prisão preventiva é prisão sem julgamento, né? A prisão preventiva só pode acontecer quando tem alguns requisitos jurídicos. Seja porque a pessoa pode destruir provas, seja porque a pessoa coloca em risco testemunhas, né? Porque ela tem o risco de fugir do país, porque não tem endereço fixo. Tem alguns critérios. A Lava Jato desconsiderou isso e fez prisão preventiva ao bel prazer, deixando pessoas por anos com o objetivo de produzir delações. E a falta de critério completo, a falta de transparência de como é que se conduziu as delações premiadas. Né? Então, isso para ficar em alguns pontos de como a Lava Jato abusou da sua autoridade. Né? E aqui nós não estamos falando do combate à corrupção, sabe? Porque o combate à corrupção tem que ser feito. O combate à corrupção precisa ser feito no Estado brasileiro e, aliás, será feito de verdade, não com o udenismo e nem ações espetaculares vindas do Judiciário ou da Polícia Federal, mas será feito com uma reforma política profunda que acabe com a captura do Estado brasileiro pelas grandes corporações econômicas, porque essa é a raiz da corrupção no Brasil, aliás, segundo a conclusão da própria Lava Jato, né? Tá ligado a financiamento de campanha e tudo mais. Agora, a questão não é o combate à corrupção, a questão é a ótica do vale tudo. A questão é alguém se sentir acima do bem e do mal. Se o lema que a Lava Jato gostou tanto de utilizar é que a lei é para todos, isso vale para eles também. Tem que valer para eles. A lei tem que ser para todos e ninguém pode abusar da sua autoridade onde quer que esteja. Por isso eu defendo a lei do abuso de autoridade, a lei que coíbe o abuso de autoridade, seja ele praticado pelo judiciário, seja ele praticado por polícia, seja ele praticado por qualquer agente público contra qualquer cidadão brasileiro.
Legal, Boulos, muito obrigado por sua participação hoje aqui no programa Fórum 21. A gente está sempre aberto aí para outras oportunidades, outras entrevistas, viu, Boulos? Sempre um prazer conversar contigo. Boa noite aí para você.
Obrigado, Ivan. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí nas redes. Boa noite a vocês. Até a próxima.
Valeu, tchau, tchau, Boulos. Eu agradeço a todos que acompanharam aqui essa transmissão do Fórum 21 hoje. Voltamos na segunda-feira, de sexta-feira não tem Fórum 21, mas tem Fórum Sindical, às 8 da noite. Inclusive, no programa de amanhã, vamos discutir uma greve que os petroleiros estão preparando aí contra a retirada de direitos da categoria e contra esse desmonte, a privatização da Petrobras. Peço a todos aqueles que não se inscreveram no nosso canal ainda para que se inscrevam, acione o alerta, aperta aquele sininho que assim você recebe todas as notificações dos nossos programas. Voltamos, como eu já disse, na segunda-feira, às 9 horas, comigo, Ivan Longo, como sempre, aqui de São Paulo, e Jorge de Brasília. Até lá, Jorge, um abraço.
Até mais, Ivan. Tchau, tchau.